Provocação.
Na ponta esquerda, com ele, Taian Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Ei, meu pai, nós vamos queimar esse programa. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rio de Janeiro. Está começando o seu semanário de esportes aqui na Web Rádio Audioativo. É o Prorrogação, que fala de todos os esportes sem discriminação. Hoje, muitos assuntos no programa, né? Tem o jogo mil do Flamengo, tem a nova contratação do Flamengo já apresentada. O Flamengo é só Flamengo hoje, tá bom? Tem o título, o oitavo título da Liga Mundial do nosso vôlei masculino. O Vasco perdendo de novo, né? Fórmula 1, nosso querido Felipe Massa, vamos comentar mais sobre ele. Sofreu um acidente gravíssimo aí na Hungria. Mas vamos apresentando quem faz esse programa ser o que é, né? Ali no meu lado esquerdo, bonito como sempre, Taian Barreto. Tá sumido, hein, Barreto? Tudo bem?
Tudo bom, Michel. Peço desculpas.
Nada.
Pela ausência no último programa. Bom, meu destaque inicial vai pro acidente do Felipe Massa, que é mais grave do que eu imaginava, assim. Não esperava que fosse render tanto assunto como tá rendendo. Felipe Massa sofreu um acidente aí no olho esquerdo, ficou fora da última prova e é capaz que ele não corra as duas próximas corridas da Fórmula 1.
E já tem gente dizendo que pode vir Schumacher aí para correr no lugar do Massa, já imaginou? Mas vamos lá. No meio de campo, ele, como sempre, com seu cabelo esvoaçante, Antônio Gaspar. Então, muito boa tarde, seu destaque inicial, Antônio.
Tudo certo, Michel?
Tudo ótimo.
Eu, como eu digo aí na vinheta, meu destaque não podia ser outro a não ser o Obina. Ah. 3 gols. E eu tenho que falar, semana passada meu destaque inicial foi a furada, a hora que o Obina domina a bola e cai de cara no chão. O Obina me ligou chateado por causa daquele destaque pro erro dele. Quando deu 6 horas da tarde, recebi uma mensagem dele falando, quero ver falar agora, então tô falando aqui, Obina. Ó, 3 gols, parabéns, hein? Quem diria?
Aqui dentro da bolha mágica comigo, agarradinho, apertadinho, Diogo Cunha, meu muito boa tarde, bom dia, boa noite, o seu destaque inicial, meu querido.
Beleza, Michel?
Tudo ótimo, opa. Melhor agora.
Você pode sair um pouquinho aqui, a gente tá agarradinho, você pode ir pro lado ali.
Tá certo, pode falar pra gente.
Meu destaque vai pro vôlei do Brasil, né? Nosso querido time do Bernardinho fazendo uma renovação fantástica. Conseguiu seu 8º título da Liga Mundial, igualando a Itália aí, né?
Perfeito.
Um processo de renovação muito bom. Então, parabéns aí mais uma vez ao Bernardinho, a toda a comissão técnica, todo o trabalho de renovação da seleção de vôlei, as divisões de base fornecem jogadores muito bons para a seleção. Então, promessa aí de muitos mais títulos nos próximos anos aí pro vôlei do Brasil.
Se Deus quiser. E olha que a Itália chegou a abrir uma vantagem de 8-1, né? E o Brasil foi lá buscar essa vantagem e já está em 8-8. Que ótimo. É. Os nossos convidados, mais do que especiais, são figuras praticamente cativas desse programa, né? Ali na meiuca, meio misturado com o Antônio, Thiago Moreno, com a sua
dia,
barba
Michel.
Por fazer, seu cabelo completamente ao estilo baiano, né? Do nosso curso de jornalismo. Morenão,
vai pro estilo do Antônio.
O seu destaque inicial.
Meu destaque é pro Vanderlei, que conseguiu a vitória do Flamengo, a segunda vitória do Flamengo na Vila.
E ali, isolado, cabisbaixo, tá cansado de apresentar o programa Apoteose, Rafael Barroso. Qual é o seu destaque inicial, Barrosão?
Meu destaque inicial vai para o lançamento do grande jornal, o Meu Vascão.
Ih, meu pai. Volta para a Apoteose, Barroso. Volta para a Apoteose. Não estudou sobre esporte.
Já
está
no segundo ano do jornal. Já.
Não estudou sobre esporte, Barreto. Ô, Macon, aquela música atrelada com a gente aí, muito forte, para falarmos do resultado da rodada. Vamos lá? Nesse final de semana aconteceu a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atenção para os placares, olha aí, ó. Na Arena da Baixada, o Avaí surpreendeu 3-1 no Atlético e conseguiu a 4ª vitória seguida na competição. O Botafogo sofreu, amigo. Pensou que ia ser fácil, mas sofreu. 3-2 em cima do Inter no Engenhão. O Grêmio, com um golaço de Souza, 3-2 no Santo André. O Galo Mineiro caiu em casa, hein? 1-0 pro Goiás em Minas. O Flamengo, no jogo 1000, conseguiu a vitória, 2-1. Sobre o Santos, como o nosso bem querido Moreno já disse. O Corinthians foi sapecado por Obina, ou melhor, pelo Palmeiras, 3-0. para o time do Palestra. Esporte Náutico no Clássico dos Desesperados, 3-3 na Ilha do Retiro. Barueri perdeu para o São Paulo, 2-1 na Arena Barueri. O Vitória segue firme no Barradão, 1-0 no Curitiba. E o Fluminense, mais um jogo sem vitória, já é o nono, 1-1 com o Cruzeiro. A classificação nos mostra o seguinte, ó, que isso? A classificação nos mostra o seguinte, Atlético Mineiro líder, agora colado com o Palmeiras, 28 pontos cada um. O Atlético tem um gol a mais de saldo. Em terceiro, Vitória com 24, mesmo número de pontos do Internacional, que também tem 24. Lógico, né? Mesmo número de pontos, só pode ter 24. O Corinthians é o quinto com 23, depois vem Goiás com 23, Barueri com 22, Grêmio com 21, Flamengo é o nono com 20, Avaí com 19, São Paulo com 18, Santos e Santo André com 17, Curitiba com 15, o Botafogo 15º com 15 e o Cruzeiro o 16º com 14. Na zona de rebaixamento, agora chamado de Z4, né? O Sport com 13, o Atlético Paranaense com 12, Fluminense Náutico morrendo com 11 pontos. Vamos começar falando do Flamengo, Felipe Macon? Mas antes do Flamengo, o quadro. É que ele não teve na semana passada, a gente vai ficando um pouco distante, né? Barreto quer saber.
Barreto quer saber.
Prorrogação. Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Tainha Barreto, o que, que você quer saber?
Bom, hoje o Barreto quer saber. Tá, acho que o Diogo tem grande chance assim.
Opa, caiu o microfone do Barreto ali. Estamos com um probleminha de áudio ali no Barreto. Daqui a pouquinho o Barreto vai consertando, enquanto isso a gente Alô. Vai... Vamos lá, Barretão.
Obrigado pelo Antônio, por me prestar o microfone. O acidente do Massa me lembrou, assim, acidente de Fórmula 1. E o Senna morreu dia 1º de maio de 1994. E no mesmo final de semana, em Imola, um outro piloto morreu.
Até o César.
Quero saber o nome e a nacionalidade do piloto.
Até o César aí. Ei, Barreto, já foi melhor nessa, hein, filho?
Você quer difícil?
Eu quero.
Faço difícil. Você semana que vem, você vai ver.
Então tá legal. Eu gosto daquelas que eu não consigo acertar.
Qual é o prêmio de hoje? Temos prêmio hoje?
O prêmio de hoje é uma viagem pelo apartamento do Moreno. Você vai conhecer os mistérios do Flamengo. O Jornal do Vasco. Ah, você vai ganhar. Assinatura do exemplar do Jornal do Vasco, amigo. É muito bom. Muito bom. Mas falando de Flamengo, primeiro, solta o hino, Macon.
Prorrogação, análise tática, como você nunca viu. Perdeu,
bateu o Toninho, tentou o Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Aí o hino do Flamengo, falando agora do Mengão, nono colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, quebrou o jejum, enfim, na Vila e no Campeonato Brasileiro, ao bater o Santos por 2-1 com Andrade no comando técnico. Já vou logo mandando, logo de primeiro pro Barreto. Barreto, Andrade deve ser efetivado como técnico do Flamengo ou o Mengão deve buscar alguém, outro nome de fora, para poder suprir esse cargo técnico aí, meu querido?
Bom, o ideal seria que o Flamengo contratasse algum treinador bom. Mas o Flamengo esperou todos os bons treinadores serem contratados para demitir o Cuca. Então agora tá faltando opção no mercado. O Andrade não é o nome ideal, tá longe de ser. Eu acho que ele não tem bagagem suficiente. Não diria nem bagagem. Acho que com as opções que tem hoje, ele é uma das melhores, digamos assim.
O Barreto.
Porque ele já conhece os jogadores, conhece o clube, sabe como é que funciona.
Tem um Leão, hein?
Leão gosta do Flamengo. Leão é persona não grata no Flamengo. Não, é persona, ele é persona não grata mesmo, não estou sendo.
Eu gosto do Leão.
Porque ele não seria jamais treinador do Flamengo. E o Andrade é uma opção. Eu acho que existe a possibilidade. Não sei se o Flamengo tem condições de se dar muito bem.
Como é que fala o Andrade?
O Andrade, ele é gago e fanho.
O Moreno sabe fazer, Moreno.
Eu o time de Urbem de Red Star.
Olha, meu, mas o Andrade, confessa a você, que mostrou no final do jogo contra o Santos todo o seu amor pelo clube, né? Ao derramar aquelas lágrimas, lágrimas de maior sinceridade que já vi no futebol nesses últimos anos aí. O Andrade, com certeza, um dos grandes nomes do futebol. E até complicado, ô Barreto, esse rapaz, esse senhor, tão querido na Gávea, acabar virando técnico do Flamengo, se perder 5, 6 jogos seguidos, qual é o risco de ser chamado de burro em pleno Maracanã, né? Maracanã que tanto o louvou, pode agora acabar... Como é que eu vou te falar? Voltando contra ele. É meio complicada essa história, né?
É por isso que o Zico jamais será treinador do Flamengo.
Eu também sou totalmente contra o Andrade ser efetivado no comando técnico do Mengão. Mas Wagner Mancini ou Antônio? A gente comentava aqui a questão do Cuca, né? No último prorrogação, Cuca poderia ser demitido. Foi, depois do empate em 1-1 com o Barueri, num pênalti muito infantil que o Wellington cometeu. Mas aí eu pergunto pra você. Foi o Wellington, né? Cometeu o pênalti?
Foi o Marlon.
Foi o Marlon? Pergunto pra você... O Marlon.
Marlon.
Não conheço.
Você vê Wagner Mancini como bom jogador? Pelo menos você disse no programa passado que via, né?
Sim.
Continua com a sua opinião?
É que se no começo do ano me perguntassem o que eu achava do Wagner Mancini, eu ia dizer que eu achava ótimo, que ele parecia bastante promissor. E ainda acho um bom nome. Dentro de todos os que apareceram aí, o novo Marco Braz, né? O novo vice de futebol, que substituiu o Kleber Leite. Ele disse que o nome preferido dele seria Celso Roth, que seria uma coisa terrível pra mim.
Meu Deus.
Graças a Deus ele é líder e não vai sair de lá.
Eu acho que se o Celso Roth sair do Atlético, o Atlético tem grande chance de ser campeão.
Agora já
perdeu um jogo.
Agora é a hora certa do Atlético demitir o Celso Roth.
Mas só surgiu o nome terrível, na minha opinião. Eu não sou fã do Parreira.
Surgiu o Sérgio Guedes também.
Sérgio Guedes.
Saiu do Santo André agora, né?
Entre toda essa coisa terrível, o Wagner Mancini é um excelente nome. Mas não vejo ele como uma solução muito melhor do que o Cuca. Não sei o que ele pode acrescentar realmente de novo.
A questão do Cuca, eu diria que... Não queria parabenizar, não sei inclusive, o nome do repórter, mas o repórter da Globo.com que fez uma matéria espetacular, dizendo tudo que acontecia... acontecia nos bastidores da época do Cuca lá no Flamengo. E foi uma matéria que merece prêmio. E era absurdo o que acontecia com o Cuca no Flamengo. Ele chegou no Flamengo e já falou, não sei como é que eu perdi para 2 anos seguidos o Campeonato Carioca para um time desse. Aí falou que o Wellington era burro, falou mal de Leonardo Moura, de Adriano, de Juan, de todo mundo.
Chamou o Bina de bêbado.
É, exatamente. Ele falou muitas besteiras. Pode falar, mano.
E todo mundo sabe que bêbado é o Zé Roberto, né, Bina?
Enfim. Não, perdi o raciocínio.
Parece que ele falou que essa barriga do Obina era de cachaça. É, só que cachaça não dá barriga, né? Cerveja que dá barriga, né? Ele não entende
não,
nada.
Ele falava mal de todos os jogadores pelas costas e depois que eu li isso, eu dei graças a Deus por ele ter sido demitido. Eu acho que eu falei que o Andrade não tem experiência, mas eu acho que um bom nome pro Flamengo seria o Fábio Luciano, que não tem experiência nenhuma como treinador.
Que está sendo cogitado para integrar a comissão técnica.
Mas eu gostaria dele como treinador mesmo. Ele já está na moda agora você. Contratar...
Eu acho que ele precisaria de alguém para dar algum suporte.
Eu não sei.
Ele começando ali na comissão técnica, quem sabe daqui a uns 3, 4
gostaria
anos...
Gostaria até já como treinador você mesmo, acha? Então daqui a um ano até o Guardiola...
Se o Dunga pode pegar uma seleção brasileira logo de cara, né?
Dunga, Guardiola, que pegou o Barcelona...
Guardiola pegou o Barcelona, né, Bai?
Mas você acontece disse. Que o Flamengo, o Barcelona na Espanha é o Flamengo no Brasil.
Igualzinho.
O Estudiantes, o treinador do Estudiantes foi campeão da Libertadores com 3 meses só como treinador, o Alejandro Sabedi. 3 meses e ganhou o título da Libertadores com o Estudiantes, e aí?
Pegou
o Estudiantes. Então não tem essa, acho que o Fábio Luciano é querido pelos jogadores... Acho que ele tem cabeça, então acho que ele não vai aceitar. Mas eu acho que ele seria um bom nome para
agora, tem dois nomes aí, fortes candidatos a ocupar. O Jorginho, né? Eu ouvi especulações sobre o Jorginho, o auxiliar do Dunga na seleção brasileira.
E o Carpegiani, né, Gil?
Eu ouvi especulações também fortes a respeito do Sérgio Guedes, do Santo André, que parece que o Wagner Mancini não aceitou os 80 mil que o Flamengo ofereceu, né? Agora, o Sérgio Guedes, como é um técnico menos conhecido, poderia perfeitamente aceitar esses 80 mil. Essas são as informações aí que estão rondando aí.
Ô, Diogo, aqui no blog do Lédio Carmona, da Sport TV, ele está comentando aqui que outro nome muito cogitado no Flamengo é o de Paulo César Carpegiani, né?
Pois é, tem identificação com o clube.
Total, né?
Mas tá no Vitória, fazendo uma bela campanha.
Belo trabalho do Vitória, que todo mundo falou que podia ser um cavalo paraguaio, mas vai se mantendo na frente.
Eu também não sei se o Carpegiani é um grande nome, não, porque...
Ele me agrada um pouquinho mais do que os outros.
Qual foi o último trabalho bom que ele fez? Tá fazendo um bom trabalho no Vitória agora, mas...
Ele ficou muito tempo parado, no Sul, lá, descansando.
Mesmo assim, né? Mesmo assim.
Não me recordo o último bom trabalho, mas ele ficou muito tempo fora do meio.
Pelo menos é um nome que não desagrada tanto quanto Celso Roth, Leão, essas coisas aí. Seria terrível.
Leão é impossível.
O Leão nem é cogitado no Flamengo.
Leão é impossível.
E o Flamengo, Diogo, Antônio Barreto, Moreno, Rafael, todos amigos da Rádio Ativo, apresentou o zagueiro David. Eu tô vendo a foto dessa criança, tem cara de criança mesmo, né? Olha só, observe aqui os nossos companheiros.
Tem cara de criança.
Os nossos companheiros de mesa, olhem só, acessem aí, globesport.com e veja a cara de menino que esse cidadão tem. Ele tá querendo ser o novo xerife, o Barreto.
Tem cara de criança de 10 anos mesmo.
Com certeza.
Criança mesmo.
Com certeza. Eu achei que era algum fã que tava vestindo a camisa autografada por ele, sei lá.
Mirim, né?
Mas é o rapaz que vai assumir o lugar aí. Ele quer ser o novo xerife do Mengão. Será que tem bagagem pra isso?
Já ouvi falar mal dele.
Já ouvi falar mal dele.
Não, é um bom zagueiro. Tem que esperar pra ver, né? Não tem jeito.
E o Mengão tá apostando muito nele aí. Vamos ver. Só... Não dá pra ver. Os nossos sub-20 não tem como ver. Você pode acessar aí globesport.com. Abraço aos gestores do globesport.com, né? Os meus agradecimentos a todos de lá. Mas tá aí, vamos lá.
Quero ver o novo ensaio aí.
Barrosão, a Fernanda tá ouvindo o programa, hein? Só pra te lembrar. Ela tá aqui.
Agora, ô Michel. Oi. Queria saber, eu perguntei semana passada pro Antônio. Queria saber do Barreto. O que ele acha que vai acontecer com o Flamengo aí no Brasileiro? Você vai pra cima ou pra baixo ou você vai ficar ali no meio mesmo?
Acho que esse campeonato está imprevisível. Seria puro palpite. Não sei, realmente.
Acho que o Flamengo é mais imprevisível que o campeonato.
Exatamente. O Flamengo, eu vou ficar em cima do muro. Não tenho a menor ideia.
Você acha que o Flamengo
todo mundo esperava.
Fica ali também no meio? O Flamengo vai ficar ali no meio? Não vai brigar com os jogadores?
O Flamengo é aquela história. Pode arrancar, começar a lotar todo o jogo, mas de repente perder de 3-0 para o Atlético Mineiro em casa, que nem aconteceu ano passado. Pode acontecer o que aconteceu ano passado. Pode acontecer o que aconteceu em 2007. Não tem,
todo mundo esperava 3 vitórias em casa, não veio nenhuma. Todo mundo
pontos.
Contava com a derrota na Vila, o Flamengo foi lá e ganhou. Então...
É imprevisível, não tem como saber mesmo.
Há duas semanas atrás a gente falava que esse campeonato não apresentava grandes mudanças, o Avaí emendou 4 vitórias, já chegou junto aí do Flamengo. Se o Flamengo não ganha com aquele gol contra, o Avaí já tinha passado o Flamengo.
São Paulo já ganhou a segunda seguida. Não sei, não tem como.
Agora, os candidatos ao título, eu, assim, não enxergo nenhum time assim que eu afirmo que vai lutar pelo título.
Ao contrário dos possíveis rebaixados, que estão cada vez bastante claros.
É.
Mas o título realmente. O Atlético Mineiro não acredita.
Atlético Mineiro não acredita.
Vai brigar muito tempo.
Você disse isso lá para os mineiros, né, Barreto?
O Palmeiras, eu acredito que possa brigar.
O Palmeiras agora
eu estou
acreditando. O Inter está muito mal.
O Inter está jogando mal.
O Inter não dá para acreditar.
A grande questão para mim do Atlético Mineiro é que me lembra o Grêmio do ano passado. Em questão de ter o Celso Roth, eu não esperar nada, achar o time um lixo. E o time foi o campeonato todo lá em segundo.
O time do Atlético tem umas aberrações incríveis. O Jonilson, que foi titular do Vasco no passado, caiu com o Vasco.
Também não era nada demais.
Foi pro Botafogo de Ribeirão Preto esse ano. E é titular do Atlético. O Júnior tava aposentado. E é o camisa 10 do Atlético, comandante do meio de campo.
E o São Paulo? Será que São Paulo tem alguma?
Então, o Atlético tem umas aberrações assim que eu realmente não acredito que o Atlético vai seguir, não.
Será que São Paulo tem alguma aspiração?
Olha, a gente não pode descartar o São Paulo, infelizmente, né? E tem o Grêmio também, que é um bom time, mas pode lutar pelo título também.
Ainda bem que o Muricy não está mais em São Paulo.
Pois é. O Corinthians, eu apontava, mas está com desmanche agora, né? Está com desmanche?
O Corinthians, que eu já estava achando que estava tudo manipulado para ele ser campeão, aparentemente eles se sentiram prejudicados. Eu vi o choro do Chicão. Vocês assistiram a entrevista do Chicão?
Mas você viu que
o Chicão reclamou o seguinte, ele falou, o árbitro chegou para mim falando...
Foi o mesmo árbitro da
semifinal da Copa do Brasil, quando o Chicão puxou o Elton e ele não deu o pênalti. E aí, aparentemente, o árbitro entrou em campo e falou, pô, você arruinou a minha vida naquele dia, porque agora todo mundo me cobra. E então o Chicão se sentiu prejudicado. E ele falou, ele não devia se ligar nisso daquele jogo, porque errar é humano. Mas hoje ele errou demais. Ou seja, quando ele errou pro Corinthians, era uma coisa humana, não. Todo mundo erra. Agora, quando ele errou contra o Corinthians, aí não pode.
O que eu ouvi foi que o Gaciba falou pro jogador do Corinthians, ou pro Chicão, provavelmente, que ia compensar o erro da Copa do Brasil, que ia roubar contra o Corinthians. Quer dizer, se ele falou isso, é que ele roubou intencionalmente a favor do Corinthians da Copa do Brasil. Não é verdade? né?
Jogo levantando polêmicas aqui no prorrogação, né? Vamos ficar alheio a elas. Algum comentário?
Vamos debater as polêmicas.
Algum comentário sobre polemizar. O jogo Flamengo e Santos, Barreto, Antônio, Diogo? Algum comentário sobre o jogo na Vila Belmiro?
Eu vou dizer que eu gosto do Andrade, é uma pessoa, como você falou, sincera, não sei o quê. Mas eu não vi grandes evoluções não no time. E, aliás, ele não escalou um time muito diferente do que o Cuca escalaria e não acho que nenhum técnico escalaria um time muito diferente do que o Cuca escalaria. No máximo vai conseguir tirar um pouquinho mais de motivação. Mas a bagunça tava ali.
Eu tenho uma pergunta a fazer. O Wagner Diniz jogou? Se não, tava explicada a vitória do Flamengo. Não jogou?
Não, banco.
Mesmo jogou foi o Wellington, pelo amor de Deus, cara. Não tem como, não dá. O que o Cuca falou sobre o Wellington, de repente, é verdade. O Cuca criticava todo mundo. Falou que o Wellington é burro. Inteligência não se aprende, não. Ele vai ser um jogador ruim por causa disso.
Agora, o Cuca é um cara complicado demais, né, cara? O Cuca precisa de uma análise. Tem aí,
terapia,
precisa de uma terapia séria.
De repente,
né?
Ele levantar a sobrancelha dele, que é baixo, aquela cara de triste.
Ele é muito complicado, cara. Que isso, cara. Cheio de problemas. Impressionante.
E vai acabar indo aí para um Santo André.
Vai para um time desses pequeno.
Qual foi outro time que demitiu um treinador agora?
Esporte, demitiu o Leão.
Esporte. Vai acabar indo pro Esporte.
Mas eu, se fosse ele, dava um tempo agora.
Ele precisa dar, já deu um tempo antes, precisa dar mais alguns tempos.
Deu um tempo não, né? Deram um tempo nele, né? Porque ele tá aceitando qualquer coisa, já desde que saiu do Botafogo, só entra em roubada.
Se o Ney Franco não tivesse recuperado o Botafogo aí, ousaria apostar que o Cuca mais uma vez regressaria ao General Severiano. Tem...
Será que o Flamengo pegaria o Ney Franco?
Não sei, esse futebol, esse mundo dá voltas. Mas por falar em Botafogo...
saiu livre, penetrou, atenção, está no
prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Sensacional, uma joia.
Áudio ativo, sua rádio, seu portal.
É para acabar com a festa, não há necessidade de mais nada. Pintas, mais pintas, baile pela direita, descobriu o claro, atirou quase do ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha.
Alô, galera, Botafogo, aqui é o Zezinho, vamos cair desse ritmo.
Alô, Botafogo! Time da malandragem.
Aí o Botafogo, que no Engenhão pensou que ia dar um passeio no Inter, de repente viu o jogo quase perdido. Eu vou chamando logo o Diogo Cunha para falar sobre a vitória do Botafogo. Parecia uma vitória de lavada, né, o Diogão? Mas aquele gol aos 50 segundos de pênalti no segundo tempo.
Que não foi pênalti.
Que não foi pênalti. E o Botafogo é bonito, vamos lá. Nada. Então o Botafogo... acabou vencendo 3-2, meio que no sufoco ali. Quero saber a sua opinião sobre o jogo, Botafogo Internacional. E se você está sentindo alguma evolução no time do Botafogo depois dessa série aí de 5 jogos sem perder que o Fogão tem.
Olha, a evolução é nítida, né, Michel? 5 jogos sem perder, como você disse, né? Com algumas peças entrando no time, o glorioso André Lima, né? O Jonatas na reserva, né? Já entrando agora, né? Juninho sempre cobrou. Incrível como o Juninho cobra bem falta, né? Mandou 2 bolas na trave nesse jogo.
Não cobrou tão bem contra o Náutico no meio de semana. Outro jogo, o Botafogo deixou escapar também lá nos aflitos.
O gol saiu de uma... Os dois... Não, fez um gol, né? E o outro gol saiu de uma cobrança de falta.
Não,
o goleiro deu rebote. Nesse jogo contra o Inter, ele cobrou 2 faltas na trave. Então, o Juninho é muito importante pro Botafogo. Agora, o Inter, cara. O Inter é aquela coisa que a gente tava falando antes, né? O Inter fora de casa não tem personalidade nenhuma, tá muito mal. E eu acho, é até previsível que o Botafogo ganhasse esse jogo, sim. O Botafogo vem crescendo. E agora a gente espera que o Botafogo continue aí nessa ascendente, né? E que não caia, né? O Botafogo luta pra não cair, não tem que pensar em outra coisa. Aí fala, o Botafogo tá pensando em Sul-Americano. É óbvio, né? Quem luta pra não cair também luta pela Sul-Americana, porque são poucos ali que não caem nem não vão pra Sul-Americana.
Verdade.
Então, mas mais do que isso, Libertadores, nem pensar nisso. Nem pensar.
E o Ney Franco ou Barreto? Tá revelando aqui que, segundo ele, o empresário afirmou que o Sport está interessado em contratar o Ney Franco, hein? E aí já comentam também aí que Wagner Mancini pode ir pro Sport, Péricles Chamusca pro Sport, o Cuca pro Sport, como o Diogo tá falando agora aqui. Mas será que o Ney Franco teria coragem de sair do Botafogo agora? Até porque o time o presidente tá bancando o Ney Franco, né?
Eu duvido.
Mesmo em situações de desgaste, o Ney Franco foi mantido no comando técnico do time. Eu acho que tem uma gratidão pro Ney Franco.
É uma situação parecida com a do Dorival Júnior. Acho que o Dorival Júnior não sai do Vasco. Mesmo quando ele está recebendo propostas do Palmeiras, eu acho que o Ney Franco também não sai do Botafogo. Até porque o Sport vai pagar tanto mais que o Botafogo paga. Se ele saísse, seria por dinheiro. Não, não sairia, acho que não deve sair.
Ô, Antônio, O Diogo estava comentando aqui sobre a queda do Internacional, a queda de rendimento. Será que o Mengão está esperando o Tite sair do Inter para pegar o Tite, não?
Porra, se a gente estiver esperando isso, Antônio, fala aí, cara.
Ainda bem que eu tô virando torcedor de modinha, né? Eu parar de ir no estádio, não me agrada também, não, o nome do Tite, não. Agora, falando do Botafogo, o Botafogo tá realmente melhorando, como o Diogo falou, com os reforços que estão chegando. Estão dizendo que tá chegando aí mais um, né?
Celcinho, né? Celcinho.
Um craque aí.
É o Ronaldinho Carioca, mano.
Segundo um jornal esportivo aqui. Ronaldinho Carioca dizem que vai ser o craque para substituir o Michael Suell. Se conseguirem alguém para fazer aquela função do Michael Suell, pode ser que o time melhore novamente, já que arranjaram o Lúcio Flávio, que é um jogador completamente diferente, mas o Ney Franco já percebeu isso, já tacou o Lúcio Flávio para trás e está tentando improvisar ali no, na posição do Michael Suell. E aí volta Reinaldo, chegando André Lima, juntos, não tem como o time não melhorar. Pior do que estava, não ia ficar também, né?
Só um pequeno comentário sobre o nosso amigo Celcinho, né? O Botafogo enfrenta a concorrência do Vitória para ter o Ronaldinho Carioca, mole.
Ah, não tá contratado ainda?
Não,
achei
não.
Que tava fechado. Pô, já.
Não. Chegou a um acordo com ele, mas ainda não assinou e parece que o Vitória tá investindo pesado para ter o Ronaldinho Carioca.
Olha...
É que eu li uma entrevista do empresário...
É o assunto do dia esse, hein?
Eu li uma entrevista do empresário falando que o...
Tá aqui, ó.
O Ney Franco foi um dos motivos dele ter escolhido o Botafogo. Porque o Ney Franco é bom em revelar novos jogadores e ele se gostava disso.
Agora, o Botafogo dá mais sorte, né? Não sei se é sorte, é competência também do Ney Franco, né? Aposta nos jogadores que acabam dando certo. O Renato, tudo bem que não tá jogando muito bem, mas tá lá, pelo menos o que eu tenho ouvido falar, é mole, né? No Vasco ele não jogava nada, lembra?
O Cuca no Renato? Cuca no Botafogo.
Mas pelo menos ele tem feito gols lá.
O Cuca no Botafogo também gostava de revelar a gente também.
É, pegava o André Lima só joga no Botafogo, sei lá quem é. O Ney Franco, ele remontou o Botafogo 3 vezes, né? Primeiro ano passado, quando chegou no Botafogo. Depois esse ano, no início do ano, pro estadual. E agora de novo, né? Então, méritos totais aí o Ney Franco. Consegue tirar dos jogadores o que eles... a gente nem esperava que poderiam oferecer, né?
Aquela dúvida que às vezes surge de se os times que estão bem não demitem o técnico e os times que estão mal demitem o técnico que estão mal, ou se os times vão mal porque começam a demitir técnico. O Avaí, que apostou no Silas, está provando que o negócio é apostar no técnico, que ele acaba conseguindo mostrar um resultado a médio e longo prazo. Essa coisa de ficar trocando sempre não costuma dar resultado.
Então, vocês falaram que o Barreto quer saber, foi muito fácil.
Eu achei. Não, já foi feita a pergunta, Barreto.
Então, vou fazer a pergunta aqui agora, para a resposta
tá,
agora.
Faz aí.
Qual foi a primeira vez que um time foi campeão brasileiro trocando de treinador?
Primeira?
O PVC falou sobre isso, não tô lembrado agora.
Não foi o PVC que eu ouvi.
Não, deixa eu ver aqui, ó.
Dê uns 5 minutinhos depois do intervalo que a pessoa responde, pode ser?
Perfeito.
Então tá, beleza.
Eu acho que eu sei, hein.
Vamos lá, Macon. Agora o assunto da pauta é o quê? Fluminense?
Prorrogação. Análise tática. Como você nunca viu.
Pela esquerda, leva Marinho, Calema,
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Aí o Fluminense, que trouxe de novo o Renato Gaúcho, fez sua estreia contra o time do nosso querido... Jogou com quem, Fluminense, quarta-feira?
Atlético Mineiro.
Parece que jogou bem. Disseram que jogou bem, mesmo perdendo por 2-0. No Maracanã, um empatezinho aí, suado também contra o Cruzeiro, 1-1. Tá difícil acabar essa cagada em cima do Fluminense. Barreto, tá complicado, né?
9 partidas sem vitória, né? Isso que é o Fluminense.
E o Fluminense vai ter concorrentes diretos agora contra o rebaixamento na tabela, hein?
Quantas rodadas a gente tem no campeonato?
Estamos na 15ª, indo pra 15ª.
Fluminense, ou seja, 14 jogos, o Fluminense não ganha 9. É, a situação do Fluminense é crítica, é um time muito ruim. Esse Chiesa aí é um jogador que busca muito jogo. Não é craque, mas é pro que tem lá. Ele tá
melhor
um
melhor
assim.
Que o Leandro Amaral, que foi afastado, ele é, né? Porque eu venho falando aqui, o Leandro Amaral não joga nada, né?
Marcou o gol contra o Cruzeiro, nosso amigo.
Ele, pelo menos, ele tenta muito, ele se esforça muito. Ele, dá pra ver nitidamente que ele ficou emocionado em fazer um gol no Maracanã.
Esforço, infelizmente, não é o suficiente.
No
finalzinho do jogo, teve uma bola pra ele ali que ele chutou, desviou no zagueiro, quase entrou no outro canto, né?
Infelizmente, não é o suficiente. Então, o Fluminense tá vendo uma situação crítica. cheio de jogadores que eu nunca ouvi falar.
Dalton, gostou do Dalton? Que não é Dalton, é Dalton.
Dalton aí, vai.
Vai lá, qual o tom?
Dá um ré maior.
Exatamente, isso é complicado.
Ré aí,
tem uns laterais direitos.
O Fluminense, que era famoso por ser um time que tinha bons nomes e não jogava nada, agora é um time que não joga nada e que ninguém espera que jogue nada.
Tem bons nomes.
O Fred vai ficar quanto tempo parado?
2 meses, se eu não me engano.
Já vão ficar 2 meses sem o Fred.
Fred vai beber bem, né, agora. Parado, né, coitado.
Basicamente vai ficar o Conca no time. Quem mais de nome tem aí?
Foi o Orcades, né, que falou que ele bebe pra caramba.
Bebe.
Eu fiquei imaginando o Orcades falando isso. O cara tinha falado assim, ó. Pô, o Celso, o Fred bebe pra caramba, né?
O Orcades é uma das figuras mais patéticas da história do futebol, fala a verdade.
Ele não chega nem a ser engraçado, ele é patético.
Ele é patético,
mesmo,
né?
Porque
engraçado
Márcio Braga. Márcio Braga, de vez em quando a gente ri com ele e tudo mais. O Eurico dá pra se divertir também. Agora, o Celso Bastos realmente é patético. Ele é patético.
Agora, vamos fazer aqui um pequeno elogio aqui, né? Por enquanto, né? Ao Renato Gaúcho, né? Porque ele melhorou um pouquinho o time.
Colocou
3 zagueiros ali, né? Melhorou um pouquinho a defesa, né? A defesa continua fraca, mas 3 zagueiros é melhor que 2 zagueiros.
O Fluminense,
né,
jogou melhor do que os 2 rivais de Mena.
Botou o Rui ali na ala, né? Porque o Rui só joga de ala. Não é lateral, não sabe marcar. Então, protegeu ali a defesa, soltou o Rui. E aí, pelo menos, tá conseguindo ali uma consistência maior.
Rui que é o camisa 10. Rui que é o camisa 10.
Camisa 10.
Se a camisa fosse 9, não ia conseguir passar pela cabeça dele. Porque seria muito grande os 2 números.
Momento piada do Barreto.
Mas, o Renato Gaúcho, que pode cair pela 3ª vez, né? Já caiu uma vez pelo Fluminense. Pode ser a 2ª seguida, caiu com o Vasco.
Mas eu acho disso aqui, que ele não chega. Ele não cai com o Fluminense. Passada. Não, não chega até o final.
Você não ouviu mais Vasco? Não ouviu prorrogação.
Mas eu pensei nisso também.
É que as pessoas, Antônio, faltam ao programa e nem se dão ao trabalho de ouvir depois do que foi comentado, né?
Infelizmente, as pessoas são muito ocupadas.
Muito ocupadas.
Mas isso do que eu tava falando, do Renato, né? Que deu uma acertadinha no time, é normal, né? Porque qualquer um faria isso, qualquer um viria, tá certo?
Qualquer mudança de áreas muda também.
Não, e veria que o problema do Fluminense, inicialmente, o mais urgente era a defesa ali. Agora, isso não quer dizer que o Fluminense vai continuar melhorando, né? Eu acho que não, pode dar uma melhorada agora, mas depois vão voltar a cair.
Que tem que contratar jogadores, tem que fazer o que o Botafogo fez aí, que trouxe o André Lima, o Jonathan, esse rapaz.
Mas já estão falando aí, né, que o como é que é o nome do cara da...
Celso Barros.
O Celso Barros, ele não queria botar dinheiro porque não gostava do Parreira, estava insatisfeito. Agora que fizeram a vontade dele, trouxeram de novo o Renato, já estão surgindo nomes de novo.
Não.
Um amigo meu tricolor já me falou que tá certo de vir um lateral e um meia. E ele acha que vai vir Roberto Carlos e Valdívia. E eu não duvido nada do Fluminense. O Fluminense pode fazer qualquer maluquice dessa. Eu duvido é que dê certo, mas que eles tragam eu não duvido não.
E a questão do Fluminense com o patrocinador está cada vez mais complicada, né? Parece que esse ano acaba o contrato. Eu acredito que não vai ser renovado. E não sendo renovado, o Márcio Braga vai falar, acabou o Fluminense, exatamente. Porque não vai ter dinheiro para contratar.
Falando em Márcio Braga, ele está ainda licenciado, mas por questões de saúde?
Saúde. Eu acredito que seja saúde.
Foi afastado por aquela apoio que ele deu ao Vasco, não foi? Não teve isso?
Não.
Teve isso, mas agora é por motivo de saúde.
Mas ele ainda continua suspenso também pelo STJD?
Não, acho que acabou, que eles... conseguiram fazer alguma coisa, diminuíram, transformaram metade em cesta básica. Alguma
grande Márcio Braga, grande Márcio Braga.
Saudades.
Gente boa, gente boa. Boa praça.
Vamos só passar os jogos então na próxima rodada do Brasileirão? Olha só. Na quarta-feira, meio de semana, tem Náutico e Santos, Curitiba e Botafogo, Internacional e Barueri, Goiás e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Sport, Santo André e Corinthians, Palmeiras e Fluminense com transmissão da Globo. Na quinta-feira tem São Paulo e Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro, Avaí e Vitória. No final de semana, o Botafogo pega o Barueri, o Sport o Palmeiras, Vitória o São Paulo, Corinthians o Avaí, o Atlético do Paranaense pega o Fluminense, o Flamengo pega o Náutico, o Atlético Mineiro pega o Coritiba, Santo André o Goiás, Grêmio Cruzeiro, Santos e Internacional. Vamos dar uma paradinha no futebol, que a pouco a gente vai falar sobre o Vasco da Gama? Fala um pouquinho sobre
o Michel, eu sugiro, não sei se vai poder falar agora, claro. Depois eu queria apontar os times que eu acho que lutam contra o rebaixamento, já que a gente falou que tem muito time lutando contra o rebaixamento.
Vamos lá, por favor, Diogo Cunha.
Olha, eu acho que além do Fluminense e do Botafogo, que eu não tiro ainda da luta contra o rebaixamento, o Náutico, obviamente, né? O Atlético Paranaense tem um time muito fraco,
muito
já
fraco.
Era pra ter caído ano passado, e eu acho que esse ano não escapa. Eu vou torcer pra que caia, porque eu não gosto do Atlético Paranaense. O Sport também luta. O Santo André começou bem, mas tem um time fraco com Fernando, 42 anos no meio de campo. Marcelinho, camisa 10 do time. O próprio Avaí, que melhorou agora, acho que pode cair também. Eu acho que são esses os principais candidatos a cair. Falei do Fluminense.
Perceba, Barreto, que ele não colocou o Flamengo, né? Apesar dele falar que o Flamengo tem chance de cair, aqui na hora do vamos ver, Flamengo... ele não bota o Mengão
aqui
lá na
tem
briga.
Muito time pior, né?
Vamos ver, daqui a duas rodadas pode ser que o Flamengo esteja.
Barreto, quer comentar quais são os seus favoritos?
Não, acho que não? É isso aí mesmo.
É isso mesmo, né? Antônio também, tá beleza?
É, deve ser mais ou menos isso aí.
É, mais ou menos.
Então vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já já com mais notícias, não do Vasco, mas sobre o voleibol, octacampeão da Liga Mundial de Vôlei. Um abraço, fui!
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Apoteose, a bandeira do samba.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro.
Pesquisa ativa. Professores e alunos pesquisadores, entro em rede por aqui.
Portal Audioativo e Interatividade. Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson e pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita tá linda.
Portal Audioativo, uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você é voz ativa. Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Prorrogação, análise tática, como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
O Barreto lançou um outro desafio aqui durante o primeiro bloco do programa. Eu já vou logo começar o segundo bloco com a resposta do Barretão. Vamos lá, Barretão. Você,
não, o Diogo sabe? Eu...
Ah, é, Diogo, você sabe? Antônio, você sabe? Sabe, 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 eu não sei.
Olha, eu acho que foi o Flamengo 83.
Eu também acredito nisso, mas eu não tenho certeza. Porque não houve uma pesquisa prévia, mas confirmaremos, eu acredito.
É realmente, um Barreto quer saber. Ele quer saber, com quem certeza. Souber, escreve aí no comentário. Porque...
Flamengo de 83, muito provavelmente.
Tá, mas certo. Qual foi o técnico que terminou a campanha?
Foi o Carlos Alberto. Tá. Aliás, o Flamengo sempre é campeão brasileiro com campeões de títulos importantes, com treinadores que tem a letra C. Isso é interessante, o Carlos Alberto Torres, o Carlinhos, o Carpegiani.
Cuca.
Agora, foi bom.
Cuca foi campeão.
foi bom vocês falarem do Carlinhos, não? O Carlinhos era interino também, como o Andrade, mas ele acabou várias vezes aí. Né?
Carlinhos Violino foi campeão muitas vezes.
Várias vezes, 92, acho que foi ele também.
Foi campeão brasileiro então. Para o Flamengo já, uma ou duas vezes.
Então. Acho que pode, de repente, o Andrade aí vira um novo Carlinhos, né? Carlinhos é vivo ainda, grande Carlinhos.
Grande Carlinhos, abraço Carlinhos!
Quando eu passava pela Gávea, tava o Carlinhos lá jogando cartas com outras pessoas da idade dele. Muito interessante. Você vê um ídolo, que tem até um busto lá na Gávea. Carlinhos Violino, jogador do Flamengo e treinador também.
Exatamente.
Muito interessante. Valeu, Carlinhos.
Abraço, Carlinhos. Agora as notícias do voleibol. Ah, não tem vento do vôlei?
Entendi.
Coloca um Dance Trance Music aí.
Eu tô esperando a vinheta, não fizeram do vôlei. Tá certo, desculpa.
Dance Trance Music, não desculpa, tem Dance então. Trance Music.
Ao fundo, ao fundo, ao fundo.
A seleção brasileira masculina de vôlei, sob o comando do técnico Bernardinho, depois de fazer uma primeira fase da Liga Mundial maravilhosamente, foi para Belgrado e despachou os donos da casa na grande final. 3-2 para cima da Sérvia. Diogo Cunha. Seleção renovada e parece realmente que a seleção, que o voleibol masculino é o esporte do Brasil no momento, né?
É verdade. Essa seleção tem, como eu já disse no destaque inicial, tem muito potencial, né, cara? Tem os jogadores, agora os jogadores, além de serem muito técnicos, eles são muito altos também. Então temos lá os meios de rede, o Sidão e o Lucão. Temos o oposto lá, o Leandro Visotto, que jogou muito bem na final, foi o maior pontuador da final. Muito bom. E, além disso, o Giba jogando como nunca, né? Como nunca não, como sempre, né? Como sempre, jogou muito bem o Giba, incrível, incrível o Giba. O Murilo também, que já vinha jogando aí um tempo, é muito bom
o
jogador.
Levantador também.
O Bruninho é sensacional, né? É muito bom o Bruninho. E o nosso Serginho Livre foi eleito o melhor jogador, né?
Com certeza.
Na fase final, né?
Já vi assim indicado
o Serginho
Mundial.
É incrível. Ele tem a recepção muito boa, já facilita tudo pro Brasil.
É. E o choro também copioso do Bruninho na hora do hino nacional, isso. Uma coisa realmente que emocionou bastante, né?
É. Esse trabalho é não só do Bernardinho, que é uma equipe, né? Não é só o técnico, né? Tem toda uma equipe da seleção e também as categorias de base, né? Sempre fornecendo grandes jogadores. O Brasil é atual campeão mundial.
Estrutura lá em Saquarema.
Saquarema tem lá a estrutura.
É uma estrutura, né, muito boa para as jogadores de base. Feminino, masculino.
Feminino,
então,
ele tá falando masculino, mas feminino.
Hegemonia
também.
Total.
Confesso que achei que o Brasil ia perder o jogo. Eu assisti,
também achei, também
assisti os dois primeiros sets. É quando começou o jogo do Flamengo, eu fui assistir o jogo do Flamengo. Aí depois só pisquei lá de novo no intervalo do jogo do Flamengo. E aí de repente tava assistindo já o segundo tempo. O cara anuncia que tava 11 a 8, quinto set. E aí o Murilo foi pro saque e começou ali uma virada que eu não acreditava. Não, realmente.
Esse time e os outros, né, também, quer dizer, antes da renovação, já mostravam que tinha um coração incrível, né? Uma raça incrível. Já várias vezes o outro time anterior virou jogos assim, esse, com esses novos jogadores, também mais uma vez conseguiu essa. Mais uma virada, é fantástica. Foi maravilhoso.
Uma coisa que eu não sabia é que esse campeonato não é tão antigo. Que quando eu comecei a acompanhar esporte na década de 90, era o grande time a ser batido. Já tinha título pra caramba. Mas aí eu desconfiava que já era um campeonato antigo, assim, que, né, quando eu comecei a acompanhar futebol, o Brasil ganhava muita Copa do Mundo, a Copa do Mundo tá aí desde a década de 30. Esse campeonato só existe desde a década de 90, foi o 20º campeonato.
É bom a gente lembrar que...
E de 20 campeonatos, a Itália ganhou 8, o Brasil ganhou outros 8, e todos os outros só ganharam 4, é impressionante.
É bom a gente lembrar que a Liga Mundial, que o Brasil ganhou agora, tem todo ano, né? Nós temos, além da Liga Mundial e das Olimpíadas, né, temos o Campeonato Mundial, que é de 4 em 4 anos também. E temos a Copa do Mundo também.
Copa do Mundo é de 4 em 4 anos.
Não, o Campeonato Mundial de 4 em 4 anos, a Copa do Mundo também. O Campeonato Mundial é o mais importante. O Brasil é bicampeão e tem a Copa do Mundo também, que é um pouco menos importante, que eu acho que também é de 4 em 4 anos. Aliás, já vou anunciando aqui, nosso querido Fez História, semana que vem, vai ser sobre essa geração do vôlei. Eu vou dizer aqui os títulos todos dessa geração aí, comandado pelo Bernardinho, né?
Que beleza.
Desde 2001 aí na seleção.
Esse é o nosso Diogo, se der tempo.
Conduzindo mais um processo aí de renovação.
E, né, se der tempo, até falando do programa, vamos soltar a vinhetinha do Fez História.
Boa, né? Vinheta.
Era uma deixa agora.
Muito bem produzido pelo Macon.
Pois é. Aqui não dá tempo agora, tá meio embolado aqui ainda.
E o Michel quer falar de futsal agora.
Isso aí futsal, é um, né, exemplo pra clubes do Brasil, pra todo mundo, que com estrutura você pode conseguir resultados, porque... já falei que a estrutura de Saquarema é absurda e é um trabalho de pessoas competentes, uma diretoria boa que está dando frutos aí, que o Brasil é campeão todo ano, toda hora.
Que bom. E a gente fica aqui realmente apenas o ressentimento, né, da emissora aberta, que tem direito à transmissão da Liga Mundial de Vôlei, simplesmente não transmitir nenhum jogo da fase final. Nem a final. Aí fica complicado, né? Só isso que eu queria falar, só isso.
Futsal.
Vamos lá, solta a vinhetinha pra gente aí, Magão. O futsal, a Liga Futsal, o Petrópolis perdeu mais uma ontem, amigo, para o Umuarama, 2-1 lá no Paraná. No grupo A, o nosso Cascavel tá em primeiro, a Mouse tá em segundo com 6 pontos, o Cascavel com 7, o Umuarama com 6, o Joinville com 1, e aí vem a UX e o Petrópolis com nada até agora no grupo A, lembrando que se classificam 4 para a semifinal.
Ainda é possível a recuperação?
Não, perdão, foram 4 para as quartas de final. Ainda é possível, porque só foram 3 jogos e são 10 jogos, né? Então tem muita coisa para rolar ainda. Pelo grupo B, o Minas é o primeiro com 6, Carlos Barbosa com 6, Atlântico com 6, o Banespa com 4, Florianópolis com 3 e a Intelli com 1 pontinho ganho. Se classificam 4 de cada grupo para as quartas de final, semifinal e final no mês de setembro. É isso aí, notícias de futsal, apenas essas, tá certo? Vamos falar agora de Fórmula 1.
Acelere na Audioativo. Sua pista, seu portal.
Fórmula 1, hoje, infelizmente, assuntos nada agradáveis, né? Ou melhor, agradáveis sim, né? O nosso querido Felipe Matos está se recuperando de um acidente aí, né? Só tem que abrir aqui, Diogo. Você pegou surpresa agora aqui. Só tem que... Ih, eu me perdi todinho. Um acidente aí envolvendo o nosso querido Felipe Massa no treino classificatório para o GP da Hungria, né? E o nosso Massa foi para o hospital, a situação mais grave do que se pensava, mas graças a Deus está recuperado.
Não vamos fazer drama também,
sem,
né,
drama nenhum, mas a situação era complicada, era preocupante, né? Até porque você ficar em coma induzido é sempre uma preocupação. E o nosso amigo Felipe Massa está se recuperando bem, graças a Deus, já está acordado, respondendo as perguntas, está totalmente consciente, isso é que importa. E uma, foi uma mola que saiu do carro do Rubinho Barrichello, que isso, bateu, cara, amigo, aqui, no, aqui na naviseira do capacete, pegando aqui o supercílio esquerdo do nosso querido Felipe Massa. Né? Ele teve que levar 8 pontos, parece, ali no supercílio. Que parece que o impacto é igual de um tiro, né, Diogo?
É. É uma coisa... mola de 800 gramas, quase 1 quilo, né?
Pois é, uma coisa...
A 280 km por hora...
Pois é. Aliás, faz a conta aí, como é que é a câmera... forma que faz aí.
Não me lembro.
150 quilos de barril, tá dizendo aqui.
Aliás, a câmera que tinha na hora do acidente, era a câmera de dentro do carro do Massa, tinha um gráfico do lado esquerdo, assim, que era com a força G que estava sendo exercida, e se ele estava acelerando ou freando. Isso permitiu ver que ele estava em aceleração total na hora que a mola bate. Assim que a mola bate, ele afunda o pé no freio, mas não tira o pé do acelerador.
Continua, ele ficou paralisado, ficou totalmente paralisado.
Continua acelerando e freando e com as mãos presas no volante até bater no muro. E aí aquele gráfico da força G vai quase todo.
Vai a 5, mas eu acredito que tenha sido mais. Porque o máximo que o gráfico mostra, são 5 vezes a força, é o máximo que ela mostra. E mas aí, deve ter sido muito mais que isso.
Foi realmente uma batida forte. Mas como o Diogo falou, a gente não precisa fazer tanto drama, que aparentemente ele já está bem, não precisa ficar lá pressionando a família, ficar falando. Ele já está praticamente... Não tem risco de vida, então...
A grande questão é se ele vai voltar ou não.
Essa questão não vai ser respondida...
Isso é muito grave.
Não vai ser respondida tão brevemente, então não...
É se ele vai voltar, se ele vai voltar em breve, como é que vai ser isso aí? Porque ele pode ter sofrido alguma coisa no cérebro, porque afundou, houve afundamento do...
Mas parece que não vai ter sequelas neurológicas, não, né?
Esperamos que não.
Nem na visão, parece que...
Parece que os médicos foram perfeitos em colocar ele de coma induzido, que para evitar que houvesse um... expansão do cérebro e que poderia danificar alguma coisa, não sou especialista pra...
Agora ele não deve voltar a correr esse ano, né?
Essa é outra questão, essas são as grandes
questões. Mas também, né, esse ano ele também não poderia fazer muito mais, não disputa o título, né? Então acho que se for melhor pra ele realmente não correr esse ano, ele que não corra e se pare pra voltar bem ano que vem, né?
A gente vinha frisando na semana passada que esse ano ele tá provando o grande piloto que é, mais até do que no ano passado, quando ele disputou o título, mas teve algumas falhas individuais.
No ano passado ele foi bem também, no final foi muito
sim,
bem.
Sim, sim, teve algumas falhas individuais no passado do ano, esse ano ele tava correndo bastante bem.
Agora,
o que tinha.
Que acidente bizarro, né? Uma coisa realmente rara, né?
O Robinho pediu pra não ter piada, hein?
A gente tá aqui criança. Tá se segurando. Não vamos fazer piada sobre isso.
Em respeito ao Massa, né? Não em respeito ao Rubinho.
Exatamente.
O Rubinho merecia uma boa piada.
Mas o Rubinho também, roubado, coitado.
Morreu?
O Rubinho
já
ficou tocado.
Isso.
Morreu o quê?
Não,
Massa tá bem, o Massa tá bem.
Não, o Moreno tá pedindo pra gente comentar sobre o rapaz que levou a pneuzada na cabeça. Ele
isso a gente falou semana passada.
Falamos semana passada. E esse ano esse arruído teve pneu soltando também aí na pista, pois é.
E teve um acidente também com o Tony Canaan na Fórmula
Sim,
Indy.
Sim, pegou fogo. Pegou fogo, horrível.
Ah, a bruxa tá solta com os brasileiros, né?
Olha só, automobilismo aí.
A vantagem do Button, que era fantástica, amigo, agora é apenas de 18,5 pontos. Sabe, né?
Lembrando que o Hamilton ganhou.
O Hamilton
corrida,
ganhou o Grande Prêmio, né, da Hungria.
Primeira vitória dele esse ano. Com o Raikkonen, companheiro do Massa, em segundo. E o Weber, em terceiro, que diminuiu a vantagem pro Button agora, né?
Pois é. Em terceiro tem o Vettel aí com 47. O Barrichello é o quarto com 44.
Ah, eu acreditava nele, hein?
O Massa... Aí, o Diogo, seu filho não vai se chamar Rubinho, viu?
Que pena, hein?
O Massa em sétimo com 22, né? E o Nelson Piquet com zero ali em 19º.
Não, o Nelson Piquet realmente...
Vai continuar com zero porque a Renault tá suspensa pra próxima corrida. Não sei se já mudou isso ou não. A Renault é recorrente.
Possivelmente muda.
Mas...
Agora, o Nelson Piquet é incrível, né? O Alonso fez a pole e ele largou em 14º, não foi? Um negócio incrível, né? O Alonso não terminou a corrida, né? Porque voou o pneu lá,
sim,
né?
Daqui a três semanas a próxima prova, né?
Daqui a três semanas, Grande Prêmio da Europa.
Valência. Depois é em uma semana, Spa-Francorchamps.
Tem certeza, Bahia?
Sim.
Tem certeza?
Tem, eu falei que tinha prova.
Falou.
Tá aprovado agora.
Tá aprovado.
Daqui a quatro semanas, Spa, na Bélgica.
E o Barreto vai estar lá acompanhando.
Vai.
Ao vivo.
Infelizmente, não serei eu.
Agora vamos lá falar do nosso time que faltou? É o Vascão e a Série B.
O campo já entregou para Luiz Carlos. Escapa o Tatu.
Com
vai
Michel
o
Victor Grillo. Prorrogação. Um programa para além das quatro linhas.
A pelota sobra para Zanata. Pode marcar. Ajeitou. Invade pela direita. Demorou. Prefere agora o Santos. Executa para Roberto Dinamite. Matou no peito. Atenção. Gol! Vascão! Gol!
cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão.
A cruz de Malta aí! É o Vasco da Gama! Vasco da Gama, meu, foi lá pra Pituaçu, né? Não vou cometer o mesmo erro
Pituaçu,
da semana passada.
Tu viu? Aprendeu onde é Pituaçu?
Aprendi. É. Onde o Brasil vai jogar mais um jogo das eliminatórias contra o Chile, não é isso?
Não sei.
Você que falou pra mim na semana passada.
Não sei se é contra o Chile.
É contra o Chile, sim, senhor.
E... O detalhe é que eu só venho a prorrogação quando o Vasco tá fora do G4.
Pois é, cara. É complicado.
Por isso que nós estamos.
Semana que vem passada. Você não vai vir então, não. Hein?
Vamos ver.
O Vasco acabou perdendo pro Bahia, deixou o Bahia virar o jogo lá em Pituaçu, em bobeadas da zaga. E Vasco é assunto pra ele, Diogo Cunha. Não minta, fale a verdade. Como é que está o Vasco na Série B?
Eu sempre falo a verdade aqui,
né, Michel? Já tá fora do G4.
Eu sempre falo a verdade, tanto é que no programa passado eu falei que o Vasco nunca joga bem. É, com esse time do Vasco não há como jogar bem. Pode ganhar, agora jogar bem não vai.
Já tá fora do G4.
E ocorreu mais uma vez isso no sábado, o Vasco não jogou bem. Mas poderia ter ganho. Fez 1-0, teve chance de fazer mais, depois estava 1-1, teve chance de fazer 2-1. Adriano estou uma bola na trave, depois estou em cima do zagueiro lá, depois de driblar o goleiro. Não conseguiu fazer o gol em falhas da zaga. Zaga que vinha muito bem, né? Há 4 jogos, na Série B não tomava gol.
Tinha tomado um ponto fraco, hein?
Tinha tomado só 4 gols em 12 jogos.
Bola aérea com o Ney, não foi?
Não, mas não
é o
Ney, é. O zagueiro do Bahia fez 2 gols.
Esse é o ponto fraco do Vasco, Ney na área.
A zaga falhou depois de muitos jogos. Eu nem sei também, a gente tem que aprender a reconhecer também o mérito do atacante, né? Do zagueiro, no caso. É, nem todo gol de cabeça falha da zaga.
Você me permite uma pergunta?
Permito, claro. Pergunte.
O Vasco vai ser campeão invicto?
Não há essa possibilidade.
O time titular do Vasco vai ser campeão?
Não há essa possibilidade mais. Não há possibilidade. Mas a gente vai ser campeão. Ainda sustento que vamos ser campeão ainda.
Esse
vamos
passeio tá um passeio em carrinho de trem fantasma.
Tá um passeio um pouco tá complicado. Tenso, né? Tá. Agora, eu vou repetir o que eu disse nos bastidores. Né? Um time que faz um gol com Alex Teixeira, né, não pode ganhar. Né? O Vasco não pode ganhar de 1-0 com o gol de Alex Teixeira, que aliás chutou mal a bola. Né? Ela ia pra fora e desviou no jogador. O Alex Teixeira realmente, ele sempre começa bem a jogada e conclui mal. Meu Barroso, agora eu vou passar a bola aqui pro nosso querido.
Eu gostaria de dar uma palavra.
Rafael Barroso,
uma
fala palavrinha. Aí, já tá invadindo aí, vai.
O microfone tá saindo? Gostaria de dar uma palavrinha, defender a nossa revelação, Alex Teixeira. É um jogador que está sendo. É promissor, está sendo perseguido. Mas ele sabe carregar a bola, cara. Ele pega a bola de costas pra defesa. Gira, dribla, sempre com a bola colada ao corpo.
E perde a bola.
A deficiência dele é a finalização, sem que admitir.
Quer dizer, a finalização não só pro gol, como da jogada. Ele não sabe dar um passe pro cara.
É, ele falta objetividade também. Ao Alex Teixeira.
Ele não pode reclamar que não tem chance, né, Barroso? Ele desde o ano passado vem jogando aí. Pela carência de jogadores do Vasco, ele vem jogando direto. E esse ano na Série B era o melhor palco possível pra ele poder aparecer com o futebol.
É, pra ele aparecer.
Se ele não jogar bem agora, vai jogar bem quando? Hã? Então fica difícil, cara.
Eu gostaria de... Tem tempo aí?
Solta.
Acabou. Não.
O Macon vai soltar a vinhetinha aqui. A vinheta do...
Rafael Barroso.
Diretamente do Apoteose para os estúdios do Prorrogação. Amigos.
Vai falar mais do Vasco não, Barroso?
Não, já acabou.
Tem mais nada a falar?
O tempo está corrido. Vamos para a classificação da Série
53
D.
Ainda.
O Guarani é o primeiro com 28 pontos, seguido de Atlético de Goiás com 26, Portuguesa com 24, Figueirense com 23. Esses seriam os 4 que subiriam para a Série A. Olha aí, o Vasco estaria fora. Quinto colocado também com 23 pontos. O Ceará com 22, Ponte Preta com 21, Brasiliense com 19, mesmo número de pontos de Ipatinga, Bragantino e Bahia. Com 18, América de Natal, 17, Paraná, 15, Juventude, Vila Nova, 14, Fortaleza. Na zona de rebaixamento, o Duque de Caxias com 14, São Caetano com 12, ABC com 8, Campinense com meia dúzia. A Série B, que tem a 14ª rodada, começando hoje. Começando e terminando hoje, terça-feira, dia 28 de julho, teremos São Caetano e Campinense, Ponte Preta e Vila Nova, Figueirense e Brasiliense, Paraná e ABC, o Vasco pega o Fortaleza. Qual é a sua previsão para Vasco e Fortaleza, Diogo, em São Januário?
Eu sempre digo aqui, o Vasco, todo jogo é favorito na segunda divisão, todo jogo tem que tentar a vitória, tem que jogar para vencer. E não pode se contentar com menos que a vitória.
Mas então,
o Vasco,
jogo...
Esse jogo especialmente, mais ainda, né? Fortaleza tá mal aí,
na zona
o Vasco
da
deve ganhar esse jogo. Com facilidade.
Mas se tiver 3-0 com 2 jogadores a mais, o jogo já tá ganho ou não existe jogo ganho pro Vasco?
Não, se tiver 3-0 com 2 jogadores a mais, o jogo tá ganho. Né? Agora, se tiver 1-0 fora de casa, né? time perdendo chance, pode ser que permita virada, como aconteceu contra o Bahia, né? Agora, o Vasco para esse jogo tem o desfalque do Elton, né? Tomou o terceiro cartão amarelo num lance bobo, uma falta idiota. O Elton gosta de cometer esses erros absurdos, né? Não joga e o Dorival Júnior vai colocar um ataque com Carlos Alberto e Adriano, né? Eu não concordo, eu acho que ele deveria colocar o Robinho e o Adriano e o no meio de campo Carlos Alberto com o Alex Teixeira mesmo, não tem ninguém. Agora vai colocar no ataque só Alex Teixeira, Carlos Alberto.
O Robinho da seleção. E o Adriano do Flamengo, tá? Só pra lembrar os ouvintes.
São melhores, hein? Estão melhores hoje.
Melhores. Mas continuando aqui, gente, também temos Portuguesa e Guarani, Ceará e Ipatinga, América de Natal e Bragantino e o Duque de Caxias pega uma pedreira, hein? Atlético de Goiás lá em Goiânia.
O Duque de Caxias já tá mal, já.
Tá, né? Mal. Bahia e Juventude. Mas agora é hora de falarmos de...
De Olho na Copa.
Análise tática, como você nunca viu.
Hoje vamos falar sobre as eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2010. Vamos mandar uma passada rapidinha na classificação dos grupos. Olha só, lembrando que se classifica o primeiro de cada grupo, né? Pelo grupo 1, a Dinamarca vai liderando com 16 pontos, seguida ali pela Hungria com 13 e Portugal com 9. Fala, Barreto.
Não, não, pode continuar.
Tá? Obrigado. Pelo grupo 2, temos aí Grécia com primeiro com 13 pontos, seguido pela Suíça com 13 pontos e a Letônia com 10. Né? O ponto negativo do grupo 1 aqui é a Suécia, que está em quarto, com 9, e Portugal, que está em terceiro com 9, 4 pontos atrás da Hungria, e Portugal está 7 pontos atrás da Dinamarca, restando apenas 4 jogos para acabar as eliminatórias europeias pelo grupo 1. Pelo grupo 3, a Eslováquia...
Peraí, Michel, só voltando, esse grupo 2 é muito fraco. Levei a classificação, não tem nenhuma seleção de
Grécia
porte.
Grécia em primeiro com 13, Suíça em segundo com 13, Letônia em terceiro com 10, Israel com 9, Luxemburgo 4 e Moldávia com 1 ponto.
Você vê que uma dessas seleções vai se classificar para a Copa, né?
Tomara que seja o Grécia ou a Suíça, né? Pelo menos está encaminhando para isso.
São seleções, vou te dizer, né?
Fazer o quê?
Não
a vida,
põe respeito, né? Nenhum.
A Copa do Mundo é democrática nesse sentido, né? Pelo grupo 3, a Eslováquia vai liderando com 15 pontos, seguida pela Irlanda do Norte com 13. Aí depois é que vem Polônia com 10, República Tcheca com 8, parece que vai ficar fora da Copa, Eslovênia com 8 e San Marino com nenhum ponto. Pelo grupo 4, a Alemanha tem 16 pontos, seguida pela Rússia com 15 e a Finlândia com 10. Pelo grupo 5, a Espanha tem 18 e a Bósnia tem 12. Acho que é desclassificada a Espanha aí, não vejo nada diferente. A Bélgica tem 4, a Turquia em 3º. Pelo grupo 6, a Inglaterra vai liderando aí um passeio da Inglaterra, né? 21 pontos ganhos, seguido pela Croácia com 11 pontos. É uma diferença muito grande. Pelo grupo 7, a Sérvia com 18 pontos, seguido pela França com 10 pontos. Temos aí também a Romênia com 7 lá embaixo. Pelo grupo 8, a Itália é líder com 14, a Irlanda com 13, a Bulgária com 8. E pelo grupo 9, a Holanda já classificada com 21 pontos ganhos. Não tem mais o que a gente falar sobre o grupo. Para confirmar, Barreto, é sempre só a primeira colocada se classifica,
primeira,
né?
Primeira se classifica, o segundo, se não me engano, vão para alguma repescagem.
Vai para repescagem.
Os melhores segundos.
Os segundos colocados.
Mas como o detalhe é o que vale é o detalhe, a seleção brasileira, de olho na Copa, convoca nessa terça-feira jogadores para amistoso contra a Estônia. A gloriosíssima Estônia, que se não me engano está no grupo 4 aí com 8 pontos. Né? Na penúltima colocação
do
grupo 4.
Deixa eu confirmar com você aqui. Não é o grupo 4, não. É o grupo 5.
5 na penúltima colocação.
Penúltima colocação junto com Espanha, Bósnia, Turquia e Bélgica. Na frente da Armênia, perdão.
A Estônia que está anunciando o jogo com o Ronaldinho Gaúcho.
Parece que está em contrato que o Brasil tem que levar os principais jogadores, os jogadores mais famosos. Então, os cartazes espalhados pela Estônia têm a foto do Ronaldinho Gaúcho como... apresentando a seleção brasileira.
Agora, só a gente pretendia fazer o De Olho na Copa semana passada e por questão de horário não conseguiu. A gente agora decidiu que vai ser uma semana fazendo o Fez História e outra o De Olho na Copa. Então, semana passada a gente não conseguiu fazer o destaque para os 15 anos
do tetracampeonato.
Então, fica aqui a nossa lembrança agora, rapidinho, só para... Não podia deixar passar em branco.
Com certeza. Antônio, que jogo mais te marcou naquela Copa de 94, sem ser o jogo da final que quebrou com o jejum de 24 anos? Da campanha do Brasil, dos 6 jogos, tirando a final, que jogo mais te marcou na Copa de 94? Você lembra, né?
O gol de cabeça do Romário contra a Suécia.
Eu também ia falar isso.
Foi inesperado na hora que ele subiu e parou no ar ali. Eu me lembro de comemorar bastante aquele gol com as pessoas.
Foi à noite esse jogo, foi à noite.
Eu me lembro, estava todo mundo na rua, lá na Penha. Assistindo o jogo numa televisãozinha pequena.
Todo mundo tomando pinga.
Aí quando saiu aquele gol inesperado, foi uma festa.
Barreto, que jogo mais te marcou?
Holanda.
Contra a Holanda, né? Pra mim também
Romário
foi Holanda.
Saindo ali
com
bola,
certeza.
Foto do
Estados Unidos.
Moreno nos Estados Unidos, Rafael.
Escolhe outro, Rafael.
Fala, sei lá.
Fala Rússia.
Fala Rússia.
Camarões.
Holanda.
O Diogo fica com o Brasil e Suécia, Diogo?
Eu fico.
O jogo da semifinal, né?
Eu sou fã do Romário. Acho que o Romário foi responsável por... Se você for ver, cara, não só os gols que ele fez 5 gols na Copa, mas ele participou de quase todos os gols. Essa falta do Branco, que ele, se não fosse ele tirar ali a bundinha, né? A bola ia bater nele.
Nossa.
Deu passe pro gol do Bebeto contra os Estados Unidos. O gol do Bebeto contra a Holanda, ele fica parado, ele tava impedido, ele fica parado e não pega na bola. Você vê, eu acho que só um ou dois gols não tiveram a participação do Romário na Copa. Eu sou fã do Romário.
Macon, que jogo mais te marcou na Copa de 94?
Foi a final entre Brasil e Itália.
Ah, tá esperto. Tá aí, uma homenagem, então. Sim, singela homenagem, mas homenagem ao tetracampeonato da Seleção Brasileira, aniversário de 15 anos. Bem, vou pedir o destaque final de Antônio Gaspar. O seu destaque final, Antônio Gaspar.
Oh, o seu destaque final. Eu vou falar aqui do Ronaldinho, que o fenômeno, o fofinho, né?
Fofinho.
Já conseguiu uma desculpa para não pegar o Flamengo no Maracanã. Caiu no chão numa velocidade ridícula. Ele praticamente se sentou no chão e conseguiu quebrar dois ossos da mão. Isso deve ser. Ou ele tá muito acima do peso para quebrar a mão daquele jeito. Ou então ele tava inventando já a sua desculpa aí para não pegar o Flamengo. Não quis fazer muito em cima para não ficar na cara. Então, aparentemente, conseguiu esvaziar o jogo do dia 9. Que ia ser casa cheia para vaiar o Ronaldo, né? Mas agora eu acho que já vai ser um jogo normal.
Destaque final de Diogo Cunha.
Bom, não tinha pensado no destaque, mas aqui já vou... Como não tem destaque, meu destaque vai ser o Fez História da semana que vem, né?
Falta a vinhetinha, Marco.
Que pode ser chamado Fazendo História também, como você anunciou no semana passada. Porque eu vou falar de uma coisa atual, né? Então, Fez História, que pode ser Fazendo História semana que vem sobre a seleção de vôlei.
E olha a
técnico
vinhetinha.
Bernardinho, né?
E olha a vinhetinha que o Prorrogação preparou pra você.
Fez História.
Iniciando Gustavo Bosch, extremamente concentrado, acertando seu óculos de natação.
As Pérolas do Esporte, com Diogo Cunha.
Prorrogação. Esse é o homem.
Beleza.
Gostou, hein? Diogo? Tá até chorando, hein?
Tá até emocionado
aqui no estúdio.
Aquela narração do Galvão com o Ayrton Senna, tô indo às lágrimas.
Que beleza. Agora, olha, então, na resposta do Barreto
eu
quer
tenho,
saber.
Tem destaque final também.
Calma, Barreto. Você vai falar do destaque final dentro do Barreto quer saber.
Tudo
pode ser?
Bem. Pode
então,
ser.
Beleza.
Barreto
quer saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tanha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje. De hoje.
Barreto! O seu destaque final e depois a respostinha do Barreto quer saber.
Bom, meu destaque final vai para a apresentação ontem do Ibrahimovic, 50 mil pessoas no Camp Nou. E hoje o Eto'o, hoje terça-feira, o Eto'o vai ser apresentado na Inter de Milão. Dá uma expectativa aí para a apresentação dessa troca do futebol internacional, que foi significativa, né? Finalmente nós temos grandes jogadores saindo de clubes grandes para outros clubes grandes. Tá? Bom, a pergunta do Barreto quer saber foi qual o piloto, resumindo bastante, qual o piloto que
morreu.
Havia morrido no mesmo fim de semana que o Ayrton Senna morreu. Ele morreu no treino classificatório de sexta-feira, se não me engano. E a nacionalidade dele também.
Não foi o nosso querido... Posso dizer que eu não sabia pronunciar, mas foi o nosso... Gerhard Berger,
não é? Não, que
não? Isso? Não,
o Berger não. Matando o Gerhard Berger, cara.
Tomei fumo.
Que isso, cara.
Fala, Barreto, qual é a resposta?
O Berger é amigo do Senna, até, né?
Tem alguma resposta?
Eu lembro, foi o nosso querido Roland Ratzenberger, austríaco.
Ah, sabia que tinha um Berger aí no meio, sabia?
É, Roland Ratzenberger, austríaco.
Ele morreu.
Morreu na hora, né, Barreto? Lembra?
Horrível, né?
Na mesma curva. Tamborello.
Ele bateu, já saiu, já caiu com a cabeça já, né? Com capacete assim.
Roland Ratzenberger.
Chocante.
Mas tinha um Berger no meio, não? Falei com você? Falei pra você.
É o Nick Naldo, é o Nick Naldo.
Nick Naldo.
Falar nisso, o Galvão Bueno, amigo, desceu o sarrafo do Nick Naldo durante a transmissão do GP da Hungria, amigo. Disse que tá falando muita besteira quando ele comentou que o Schumacher podia assumir o lugar do Felipe Massa aí. Não sei, não. Bem, amigos. O nosso programa hoje...
Falando em Galvão, bem amigos,
né? Nosso programa termina e tem agora, a partir de hoje, 1h05, não mais 1 hora de programa. 1 hora tá pouco pra falar do esporte, então passamos a ter mais 1 hora, mais 5 minutinhos.
Esses 5 minutos são no futsal, né?
São no futsal. Ele pode cortar se quiser também, não tem problema. Bem, o assunto é sério, né? O nosso programa foi uma homenagem ao ex-jogador Zé Carlos, goleiro do Flamengo, né? Que faleceu aí na última sexta-feira, vítima de câncer. E eu acho que, se os amigos quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas eu acho que o choro do Andrade retrata o que foi Zé Carlos para o esporte brasileiro. Fica então os nossos sentimentos e a dedicação desse prorrogação ao Zé Carlos. Alguém quer comentar alguma coisa?
Não.
Então tá certo. A gente vai se despedindo por aqui. Volta na semana que vem com muito mais esporte, muito mais debate e o Fez História já anunciado pelo nosso Diogo Cunha. Um abraço, fique com Deus e até semana que vem. Tchau!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Nojenta.
Na madruga.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.